E vamos ao assunto da política. Diniz já aqui comigo. Inclusive, quero começar falando com o Diniz sobre o título da coluna dele, que eu achei muito legal, né? Um terminal que não termina. Mas tem, inclusive, o Dia da Árvore. Aí eu queria até rapidinho falar disso. Maringá é considerada uma das cidades mais arborizadas do país, mas a felicidade não é tanta, né?
Gilson e ouvintes da CBN Maringá, de fato, infelizmente, nós temos muitos motivos para preocupações em relação à nossa arborização, que, aliás, é uma marca da cidade, é um orgulho dos maringaenses. Mas vamos falar sério, eu aproveitei até esse Dia da Árvore para fazer esse comentário, não poderia deixar de falar sobre isso. Nós temos muitos problemas relacionados à nossa arborização. O projeto de arborização de Maringá, que foi feito pelo engenheiro agrônomo Luiz Teixeira Mendes e que foi executado pelo Aníbal Bianchini, até considerado na história como jardineiro de Maringá, é um exemplo de fato, belíssimo projeto. Eu não vou nem dizer que ele é perfeito, porque claro que seria quase impossível um projeto dessa magnitude sem algumas imperfeições. No entanto, a cidade ganhou essa qualidade, essa beleza com essas árvores plantadas em todas as suas regiões. O que está acontecendo hoje? Nós estamos com as nossas árvores abandonadas. Temos pelo menos uma boa notícia no meio de tantas preocupações. No dia 27, sexta-feira, próxima, às 13 horas, será realizada uma audiência pública para apresentação e discussão do Plano de Gestão de Arborização Urbana de Maringá, um plano que chega com muito atraso a essa discussão. E aproveito até para dizer o seguinte ao pessoal do Conselho Municipal do Meio Ambiente e a todos os interessados, vereadores, enfim, e a própria equipe da Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Temos que colocar no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento do ano que vem, recursos para a arborização. A cada semana que passa, o problema das árvores de Maringá se agrava por falta de manejo, por falta de reposição, por falta de cuidado com as nossas árvores. Bom que tem um plano já aí em debate, mas ele precisa ser acelerado para ser colocado em prática.
Agora vou falar de terminal. Eu vou falar antes de falar do terminal, inclusive, vou falar da questão do transporte coletivo. Nós tivemos uma conclusão da CPI do transporte coletivo, que disse que o modelo é antiquado, enfim. Como é que você avalia, primeiro, essa conclusão da CPI e, ao mesmo tempo, como é que a gente fala do terminal, que está ligado diretamente ao transporte coletivo?
Olha, eu me preocupo profundamente com essa situação. O que nós vimos agora foi o seguinte: o Tribunal de Contas foi notificado sobre o relatório, ele recebeu o relatório da CPI e deu ciência à Câmara de que recebeu esse relatório, e inclusive nessa ciência ele fala: olha, não encontramos nenhum indício aí de crime ou de irregularidade maior, no entanto vamos avaliar, e extrai e destaca um trecho das conclusões finais desta CPI que foi realizada no segundo semestre do ano passado. Olha, o que eu acho é o seguinte: o tempo que foi gasto com essa CPI, embora a CPI é uma prerrogativa da Câmara, um direito da Câmara, ou seja, se os vereadores decidiram fazer a CPI, eles têm esta prerrogativa de fazer. Mas eu acho que estamos perdendo tempo em Maringá de fazer um trabalho conjunto com a empresa concessionária, o planejamento da prefeitura, a própria Câmara Municipal, em busca das verdadeiras soluções para o transporte coletivo da cidade. Não é possível que apenas a empresa pudesse oferecer soluções. Isso é uma coisa que tem que ser feita em conjunto. Por exemplo, a questão que até coloco na coluna de hoje, do terminal urbano. O terminal urbano, o nosso interminável, o terminal urbano que não termina, ele foi iniciado, ele foi planejado dentro de um conjunto de obras de mobilidade.
Tem um ouvinte nosso, só para complementar. Sim. O que você falou, João, ele falou assim: ó, segundo o nosso prefeito, o nosso terminal está em estado terminal.
Pois é. Não, são situações, nós vamos compartilhar algumas informações com os ouvintes hoje aqui, mas esse terminal, ele não poderia ser feito sozinho. Por quê? Porque só havia recursos para financiar soluções de mobilidade urbana. Então foi feito um pacote de obras, sendo o contorno da UEM, o primeiro corredor de ônibus, que é a Kakogawa Morangueira chegando até o terminal e por isso, então, se conseguiu os recursos para fazer o terminal. O terminal sozinho é praticamente muda aqui no centro, a questão da ordem do centro e tudo, mas ele tem que estar integrado num plano muito maior. Então, se nós já concluímos o primeiro corredor, quando haverá o segundo? Para qual região ele será? Ou então não haverá mais nada? Então, se não houver obras de infraestrutura para o transporte coletivo, infelizmente, nós não teremos grandes melhorias, a não ser de retórica, de conversa fiada, de populismo. Nós estamos perdendo tempo, infelizmente, em Maringá, em procurar cabelo em ovo, né, quando nós deveríamos estar trabalhando para criar soluções para a população. Ou seja, conversando, dialogando, buscando soluções e recursos para implantar melhorias para o transporte coletivo. E olha como é fundamental o transporte coletivo, porque a mobilidade não pode continuar sendo feita por um carro com uma pessoa dentro. Maringá é uma das cidades que tem uma das maiores frotas. Ontem, aliás, foi dia mundial sem carro. E Maringá é uma das cidades que tem uma das maiores frotas por habitante no Brasil. Nós precisamos, sem dúvida, esse assunto é central. Mas, infelizmente, eu gostaria de dizer o contrário, e que fosse o contrário. Mas CPI não vai resolver o problema do transporte coletivo de Maringá, muito ao contrário, talvez até atrasando aí algo que deveria ser planejado, que deveria ser feito com diálogo. Aliás, uma das marcas da cidade de Maringá, que é o bom entrosamento do poder público com o setor privado e com a sociedade organizada. Está faltando aí juntar isso para o transporte coletivo, para pensar isso para a população para os próximos anos.
Inclusive, esse transporte coletivo, o planejamento do transporte coletivo, veio acompanhado de outras coisas, né? Por exemplo, o contorno da UEM, era uma questão que era para se discutir. Sim. Isso também. E você tem aí na tua coluna uma coisa que eu acho legal, um ouvinte, né, que passou lá pelo, né, terminal, inclusive a gente tem o trânsito com algumas mudanças por causa da construção do terminal.
Eu fiz essa colocação porque nós temos falado exaustivamente aqui que a gestão pública ela tem que ser uma continuidade. Ou seja, não importa quando é que foi que alguma coisa começou, ela tem que ter continuidade e, se possível, ela tem que ser melhorada. Então, é muito importante esse entendimento, né, de que as coisas, elas não... É muito difícil você começar uma coisa simplesmente do nada em um determinado momento, e isso não aconteceu e não acontece com a mobilidade da cidade. Há uma continuidade. E nós aqui estamos agora tentando ver se pelo menos a gente consegue terminar esse terminal. O vereador Dr. Jamal fez uma observação e ele coloca alguns prazos de que esse terminal fosse concluído. Uma primeira visita em 2017 que o prefeito fez às obras, ele disse à imprensa que a obra seria concluída em junho de 2019. Alguns meses depois, uma nova visita, ele atualizou para julho. Em outra visita em 2018, o prefeito afirmou que com certeza as obras seriam finalizadas em setembro de 2019. A primeira vez que eu ouvi o prefeito falar em novembro foi aqui na CBN, Jus, em entrevista a você. Agora a novidade, no portal da Transparência, segundo o vereador Dr. Jamal, a conclusão da obra foi atualizada para 22 de fevereiro de 2020. Agora, eu lembrei que os ouvintes têm acompanhado muito aquilo que a gente fala aqui, e uma ouvinte fez um contato com a gente e ela nos mandou um e-mail. Esse e-mail veio no dia 24 de janeiro desse ano, de 2019. E ela disse o seguinte: boa tarde, Nisso, tudo bom? Hoje, andando perto da obra do terminal intermodal, o sinal fechou para pedestres, aproveitei e fiquei lendo a placa com as informações e o prazo de entrega seria 12 de fevereiro de 2019, ou seja, se tudo acontecesse da forma correta, daqui 2 semanas seria inaugurado. Ela me pergunta: por que as obras públicas nunca seguem o prazo pré-determinado? Será que os gestores públicos passam um prazo que sabem que não podem cumprir? Será que não é feita uma análise correta? E quando há troca de administradores, o novo tenta mostrar que tudo que foi feito pela gestão anterior estava errado e refazem todo o processo, acarretando mais custo para os cofres públicos. Essa foi a Rosana, ela manda um abraço e assina. E no dia 12 de março, a Rosana me mandou um novo e-mail dizendo o seguinte: boa tarde, Diniz. Hoje eu li a placa de novo por curiosidade e alteraram a data de entrega. Agora está 10 de setembro de 2019. Rosana e ouvintes, 10 de setembro já foi, setembro caminha para terminar, não vamos ter o terminal, já se fala em novembro, e o doutor Jamal aponta esse prazo aqui de 22 de fevereiro de 2020. Será, Gilson?
Eu vou ficando na experiência que a gente já tem de dados com o vereador Jamal, que vai para fevereiro mesmo.
Bem, ele colocou isso. Se tudo der certo. Eu fiquei assim impressionado. E eu não consigo compreender certas coisas, é importante, não tem por que a gente não falar sobre isso. Agora, a obra deve terminar em novembro. Então, nós teremos o processo licitatório das empresas que serão concessionárias, né, de serviços ali, praça de alimentação, lojinhas, etc., na parte de cima lá do terminal. Gente, como é que essa licitação ainda não foi feita? Alguém consegue me explicar? Eu não consigo compreender. Se você tem uma obra em andamento, você sabe que essa obra vai terminar num determinado momento. Você fica esperando o quê? Eu honesto, sinceramente, não consigo compreender isso. Ou seja, pelo que se percebe, muito provavelmente, se for ainda esse ano, o terminal começará a funcionar sem a sua infraestrutura licitada.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
Você pode entrar em contato com o Diniz Neto. Assunto e política. @cbnmaringá.com.br. Esse é o e-mail do Assunto é Política. Converse com Diniz.